Projeto que garante início mais rápido para tratamento contra o câncer está perto de virar lei.
Ângela Portela elogia a decisão do TST que beneficia grávidas que trabalham por contrato temporário.
Senadores defendem medidas que garantam mais oportunidade para as pessoas com deficiência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O tratamento gratuito de pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde deve começar em, no máximo, 2 meses depois do diagnóstico.
É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que só precisa passar pelo plenário para ser enviado à sanção da presidente Dilma Rousseff.
Pela proposta que já foi aprovada também pelos deputados, os pacientes com dores em função do câncer terão prioridade no acesso a medicamentos analgésicos.
Ao recomendar a aprovação do projeto, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lembrou que um grande fator de sucesso na cura do câncer é seu estágio de evolução. Por isso, quanto antes o tratamento for iniciado, melhor.
Uma regra de ouro da oncologia válida para qualquer tipo de neoplasia diz que quanto mais cedo a doença for detectada e tratada, maiores as chances de cura e menores as sequelas decorrentes desse tratamento.
Os trabalhadores dependentes de álcool só poderão ser demitidos caso se recusem a fazer o tratamento.
Esse direito é garantido por um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, que vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A proposta muda a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, para deixar claro que dependentes de álcool devem ser recuperados e não demitidos. O relator, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defendeu que o alcoolismo seja visto como uma questão de saúde pública.
O alcoolismo é doença e não desvio de caráter. A Organização Mundial de Saúde já relaciona no Código Internacional de Doenças a síndrome de dependência do álcool e os tribunais já têm reconhecido que ao trabalhador alcoolista não se aplicaria a justa causa, firmando posicionamento de que, em casos assim, a despedida sumária do trabalhador somente agrava a situação já aflitiva do dependente de bebidas alcoólicas.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, contou que já presenciou casos de recuperação que justificam a aprovação da lei.
Um depois, ele disse o seguinte: olha, te agradeço pela oportunidade que foi me dada de fazer o tratamento e poder continuar trabalhando. Era um senhor, né, que tinha um problema muito sério de alcoolismo e que, fruto desse tratamento, ele continuou trabalhando normalmente e me parece que continua até hoje na empresa. Então, eu acho que é isso. As empresas precisam ter um olhar para essas pessoas de tal modo que elas possam ter acesso ao tratamento adequado.
Durante o tratamento do dependente de álcool, o contrato de trabalho será suspenso e retomado quando o empregado tiver condições de retornar ao serviço.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, advertiu que o orçamento da União de 2013 precisa destinar recursos para compensar as perdas que os estados exportadores tiveram com a chamada Lei Kandir.
Essa lei de 1996 isenta as exportações do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, fazendo com que os estados exportadores arrecadem menos. Flecha Ribeiro afirma que a União tem a obrigação de ressarcir essas perdas.
A peça orçamentária que foi encaminhada para o Congresso Nacional novamente não traz nenhum real sequer para a rubrica da Lei Kandir de compensação dos estados exportadores. À época do governo Fernando Henrique, o ressarcimento atingia algo em torno de 70% das perdas, mas nos governos seguintes, esse percentual de ressarcimento foi sendo reduzido, chegando hoje a menos de 15%.
Segundo Flecha Ribeiro, o Pará é um dos estados que mais perdem com a Lei Kandir, porque a mineração e as exportações representam 40% da economia local.
E o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, disse que vai apresentar um projeto de lei para agilizar as obras de infraestrutura de transporte que estão paralisadas e as que ainda vão começar em todo o Brasil.
Ele reclamou que algumas obras demoram muito a sair do papel e citou como exemplo a Ferrovia Norte-Sul, que começou a ser construída há mais de 20 anos, mas ainda não está pronta. Essa lentidão prejudica a economia do país, advertiu Gingelo.
Vejam vocês o tanto que isso é importante, porque hoje, com essa safra que nós tivemos, uma safra muito boa no país, onde os outros países não tiveram, nós não podemos continuar perdendo quase 20% da safra só por causa do modal de transporte rodoviário com o transporte ferroviário. Até essa safra poder ser exportada, no caminho, no transporte, se perde quase 20% de uma safra tão boa.
Gestantes que trabalham com contrato temporário têm direito à estabilidade provisória no emprego.
Foi o que decidiu há poucos dias o Tribunal Superior do Trabalho. E a decisão foi elogiada pela senadora Ângela Portela, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Pela decisão dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, as mulheres que engravidarem enquanto estiverem em contrato temporário de trabalho terão direito à estabilidade provisória no emprego e só poderão ser dispensadas depois do período de licença maternidade. A decisão do TST vale até para os contratos de experiência de 90 dias. Integrante da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, acredita que o entendimento dos ministros é um reconhecimento da importância de se assegurar às mulheres o direito a uma gestação saudável.
É uma decisão que a gente vê com muito bons olhos do Poder Judiciário. Não tenham dúvida de que esse reconhecimento garante à mulher estabilidade, garante à mulher segurança para a sua gestação saudável, garante à mulher segurança dos seus direitos previdenciários. Isso é muito importante.
Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E ao saudar a data, o senador Paulo Paim afirmou que o país ainda tem muito a caminhar para garantir os direitos desse grupo de brasileiros.
Segundo o senador do PT gaúcho, o Brasil precisa de uma mudança cultural que ponha fim aos preconceitos e garanta às pessoas com deficiência igualdade de direitos e oportunidades.
Vamos assumir as nossas responsabilidades. Resolver que a inclusão tem que partir também de cada um de nós. Só assim veremos as mudanças ocorrerem de fato. Precisamos lutar por políticas públicas que promovam a sensibilidade ao trabalho. Por exemplo, como foi assegurado recentemente num projeto da senadora Lídice da Mata, que ela destinou 10% do dinheiro de FAT para a formação técnica de pessoas com deficiência.
Paulo Paim também pediu aos deputados que aprovem logo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já foi aprovado por unanimidade pelos senadores.
Também o senador Benedito de Lira, do PP alagoano, alertou que os brasileiros que têm alguma deficiência precisam de melhores condições para enfrentar os desafios do dia a dia.
Um desses desafios é o simples movimentar-se pelas ruas. Para os deficientes, isso é muito mais difícil, já que apenas 4,7% de nossas vias urbanas têm rampas para cadeirantes, conforme dados do IBGE.
Além disso, segundo Benedito de Lira, as pessoas com deficiência pagam caro por produtos de que necessitam no dia a dia, como cadeira de rodas e próteses. Ele pediu ao governo medidas para baratear esses produtos.
Pensando em 6,7% da população brasileira com deficiência severa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, gostaria de fazer um apelo e chamar atenção para o alto custo de produção de cadeiras de roda, próteses, órteses, entre outros equipamentos de alta tecnologia que facilitem a execução das tarefas do cotidiano.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Herédia, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União está presente em todos os estados? Pois saiba que o TCU possui uma secretaria em cada capital. O objetivo é ficar mais próximo de onde o dinheiro federal é aplicado.
Para tornar esse trabalho mais efetivo, o Tribunal inaugurou hoje suas novas instalações no Rio. A partir de agora, o endereço do TCU na Cidade Maravilhosa é o reformado 12º andar do Palácio da Fazenda.
Quem inaugurou a nova sede carioca foi o presidente do TCU, ministro Benjamin Zimler. Estiveram presentes o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a presidente da Petrobras, Graça Foster.
Representaram o TCU os ministros Valmir Campelo e Haroldo Cedraz, o ministro substituto Éder de Oliveira e os membros do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Bugarim, Cristina Machado, Marinos Marcico e Júlio Marcelo de Oliveira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.